Bom, estamos em época de férias. Alguns de nós não podemos tirar férias, mas alguns outros tiveram férias, e não só férias, mas aventura durante 30 dias. Foi o caso da Gabriela e do Paulo Bigaton, que tiveram a oportunidade de ir ao Peru, né? Ao Peru de Kombi. Eu não consigo imaginar como é que foi essa viagem, mas como eu não consigo imaginar, eles vão contar pra gente, porque eles estão aqui no estúdio para nos falar um pouquinho. Eu fico imaginando se eles trocaram os bancos da Kombi para ter uma viagem um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Com quem eu vou falar primeiro?
Bom dia, Mirelle.
Com a Gabriela. Com o Paulo,
Bom
bom
dia
dia.
também, bom dia aos ouvintes. Trocamos os
Ai,
bancos.
graças a Deus, eu fiquei preocupada pensando o que seria da coluna de vocês.
Sem
Kombi é
dúvida.
ótimo, para viajar. Trocando os bancos, eu creio que aí sim, né?
É, na realidade, eu acho que o extraordinário da nossa viagem foi o fato de ser com uma Kombi, né? Porque essa viagem de turismo é utilizada por muitas pessoas que vão ao Peru, que vão ao Machu Picchu, né? Mas a gente fez uma coisa bastante diferente, porque a nossa viagem permitiu um contato com o povo, permitiu ver as coisas que o turista normal indo via aeroporto, ele não vai ver, né? Porque ele vai chegar no aeroporto, ele vai pegar um translado, vai para o hotel, do hotel vai aos pontos turísticos e mais nada. E a gente fez toda a parte de estrada, né? E vimos muita coisa, né? Vimos coisas que a gente desejava ver, ou seja, algumas estradas que a gente só via pela internet, a gente queria muito passar. Passamos, vimos os picos nevados, o Lago Titicaca, que foi uma coisa que nos chamou muita atenção, que a gente também tinha uma curiosidade muito grande para ver, e tivemos um contato durante muitos quilômetros, porque nós fizemos uma volta pela parte norte do lago. Nós costeamos todo ele, todo o lago, por muitos quilômetros.
É um lago de 200 quilômetros, né? 200 quilômetros de comprimento por uns 20 e poucos de 30 de largura. Então é muito
É
grande,
bastante.
né?
Então foi uma das coisas que nos chamou muita atenção.
De Kombi.
De Kombi, né? Claro que a nossa Kombi passou por um processo de adaptação. Os bancos dianteiros, eles são bancos de um veículo da Honda, então ele tem um bom conforto. A gente fez toda uma preparação mecânica. Temos uma caixa de cinco marchas, temos diversas coisas que melhoram o veículo, permitindo, né, permitindo que a viagem seja tranquila.
Mas o motor é da Kombi, né, Paulo?
O motor é da Kombi, mas o motor feito para não incomodar, né?
E não
E
incomodou.
não incomodou, né? Andamos durante 30 dias, foram 8.400, praticamente 8.500 quilômetros, né? Muito tranquilo. Tivemos um probleminha com a gasolina na Bolívia,
É diferente.
que já era um pouco esperado também, né? Perdemos um dia ali, né, que a gente não conseguiu evoluir, dormimos num pedágio por causa disso. Então, mas foram tantas noites dormindo em pontos, né, que a gente não previa. Como no retorno a gente teve os problemas com o bloqueio, então a gente dormiu na beira da estrada diversas noites. Então essa do pedágio
Foi bem light.
até foi
É,
tranquila.
paramos em muito para conseguir desviar dos faros, porque nós demoramos 70 horas para fazer 480 quilômetros de Cusco até a fronteira do Peru com a Bolívia. E neste trajeto, 480 quilômetros é a trajetória original pelo asfalto. Como tudo estava bloqueado, a gente teve que procurar atalhos. Porque os locais onde nós paramos num dos bloqueios, nós passamos a noite e eles deixavam a pinga-pinga passar os carros pequenos. E era uma fila quilométrica, de 4 a 5 quilômetros, de caminhões estacionados de cada lado da via do bloqueio. E nós tivemos que passar a noite lá no meio dos caminhões até eles liberarem para nós, que eles iam liberando alguns carros pequenos. E então a gente procurava desviar. Então andamos por alguns atalhos que alguns nem os peruanos conhecem, né? Eu digo, eles não
Nem eles
sabem o
sabem.
estado que está. E isso tudo no meio dos Andes, né? Porque a fronteira entre Peru e Bolívia, onde nós passamos, onde tem três fronteiras, quatro, bem dizer, para passar ali, Desaguadero, Casane, que é na 10 quilômetros de Copacabana, que é a cidade mais importante ali do Lago Titicaca, né, turística, que até inclusive foi inspirada na Copacabana da Bolívia, o nome do bairro Carioca. Ali, nessa fronteira, tinha bloqueio também. Em Desaguadero já fazia dias que estava bloqueado. Então, nós tínhamos que fazer a fronteira por Tilalha, uma fronteira bem desconhecida, assim, que isso que nos levou a fazer essa volta inteira pelo lago Titicaca. Em vez de nós ir pelo lado sul, como a maioria vai, nós fomos pelo norte. E deu uma fronteira mais ao norte, que faz fronteira com a Bolívia, um pedacinho da Bolívia, e daí a gente entra no Brasil em Rio Branco, no Acre, que para nós era muito ruim para descer todo o território brasileiro, né? Então, nós tivemos que fazer essa fronteira por Tilalha na ida, e isso já aumentou. E na volta, para nós chegarmos nessa fronteira, que era mais condizente para passar, nós fizemos muita volta, né, Paulo? Dá para o Paulo falar um pouquinho ali, foi?
Nós levamos esses 400 e... Eram originalmente 450 quilômetros, né, e se estendeu um pouquinho, porque a gente teve que fazer alguns desvios. E nós levamos praticamente 4 dias ali para fazer esses 400 e poucos quilômetros. Então, foi um período tenso da viagem, né? mas também coisas que deixam experiência, que mostram que as coisas não são somente flores também, né? E até ali a gente
que nos desafiam, né, Paulo?
Até ali a gente estava tendo uma viagem muito normal, muito turismo mesmo. Vendo, como eu estava falando, vendo as partes belas, vendo o lixo também, que eles têm um costume, uma cultura, né? O problema é cultural, eles têm uma cultura bastante diferente da nossa, ou voltando no tempo em que aqui no Brasil também se fazia isso, se jogava tudo na rua, tudo na estrada.
Continua,
né,
se fazendo isso com outra cultura.
E eles lá fazem isso, eles jogam tudo fora. Então, tu parar na beira da estrada, num determinado ponto lá, tem lixo, tem odor, tem muita garrafa PET, muito.
Muito pneu na beira da estrada.
Só mostrando fotos mesmo para as pessoas acreditarem a quantidade de lixo que tem. Infelizmente, ainda é assim.
E é um lugar com tanta, vamos colocar assim, espiritualidade, o Peru.
Ah, e belezas naturais, assim.
Pois é, que conseguem, né, não cuidar, vamos dizer.
Eu diria que até nos pontos que interessam, por exemplo, nós estávamos em Cusco, ficamos vários dias em Cusco. Na ida a gente já passou 2 dias lá, depois na volta nós acabamos passando 4, 5 dias em Cusco. A parte central,
o centro histórico,
ele é muito limpo, ele é muito cuidado, ele tem as pessoas cuidando, limpando o tempo todo. Muita polícia na rua. Mas o entorno, quando sai da parte centro histórico, porque o turista vai estar ali, né? O turista, ele é levado para lá. Então, ali é cuidado. Ali é. Por isso que eu digo que a gente vê...
A rota do grande shopping também é cuidada.
É. Por isso que eu digo que a gente vê
onde interessa para eles, né?
A gente vê uma coisa bem diferente e dessa forma, indo de carro para lá, né? Que a gente vê aquilo que de repente não seria interessante ser mostrado. Mas
chamando atenção, assim, quando a gente fala em alguma coisa cultural, o pessoal lá é indígena. Eles pegar as pessoas mais velhas, nós tivemos dificuldade em informações, porque a gente vai bem no espanhol, né? Só que o pessoal fala quechua, as pessoas mais velhas. Então, e só fala quechua. Alguns, principalmente nas regiões do interior. E daí, o que que tu vê? Tu vê uma região, o Peru em geral é muito pobre, tirando as grandes cidades, Cusco, Arequipa, Lima, lá no norte, que a gente já esteve, Trujillo, tirando essas cidades, Juliaca, que é uma cidade grande, são pequenas vilas que eles chamam de cidade. Aqui, por exemplo, tem uma estrutura mínima para ser uma cidade, uma farmácia. Lá eles não têm, é tudo vendas e tendas, onde é medicamento vendido, é tudo vendido, como se fosse numas entradas de garagem. Não existe uma farmácia, não existe o que eles têm que ter é uma praça de armas. Né? E daí o governo fez todos os asfaltos que a gente tem que realmente passar, passa no meio dessas pequenas vilas. E lá o pessoal é muito pobre, todos de roupa típica, as mulheres
muito andando colorida,
com,
né?
com roupas tradicionais. Tu nota que em cada região são muito parecidas, mas têm as suas peculiaridades. Né? Então eles não tiveram, imagina assim o Brasil há 40, 50 anos atrás, eu digo, eles não têm um hábito, porque é uma região fria, nós falando em altiplano, né? Eles não têm o hábito de banho diário, de banho muito, muito frequente. Então, tu nota o pessoal, assim, muito pobre, o pessoal solidário, o pessoal querido, o pessoal... Mas é outro hábito. E parece que eles não aprenderam ainda a lidar com o lixo. Eles estão inseridos num meio que tem uma sociedade, então, de consumo, que tu vai ter o saco plástico, que tu vai ter a garrafa PET... Só que para eles ainda vivem num estado de natureza que eles largam tudo aonde eles estão. Então, por isso o lixo acumulado, não é nem por uma... Eles não aprenderam a lidar. E daí, nas cidades grandes, o que que ocorre? Quando tu vai entrando nas cidades maiores, tipo Juliaca, é uma das maiores cidades do Peru também, a gente pensa ali que, mal é mal no mapa ali, é uma das maiores cidades do Peru, a gente pesquisou, tem mais população que Cusco, por exemplo. E... Quando tu chega nos arredores, nas beiras dos canteiros, parece que um caminhão caçamba de lixo foi derrubado. Com um saquinho de lixo, tudo é nas beiras dos canteiros e tu vai se desviando daquilo. E daí com isso
e
tem
o
muitos... Impressionante. Tem muitos animais nas ruas. E ainda eles têm que lidar com outro problema. Além dos quebra-molas que eles colocam para redutor de velocidade, eles têm uns quebra-molas invertidos, que na verdade não é um quebra-mola invertido. É uma passagem... por grande fluxo de água que tem para não ficar solto no meio da via.
Creta.
Então é assim. Por exemplo, nós pegamos uma chuva em Cusco, né, Paulo? Nós
Sim.
pegamos uma chuva muito, muito forte em Cusco, é a época de chuva deles lá. Aqueles bueiros tu vê botando para fora, porque é entupido de lixo.
Né? Se a gente reclama aqui que tem lixo nos bueiros, lá é pior.
Nossa,
aqui, mas... gente, tu chega ao paraíso, né? Na questão do lixo.
Mas o que tem... não quer dizer que possam jogar na rua.
Não, que não dê para melhorar.
Sim.
Mas acho que as belezas compensam, né? Lixo foi uma coisa que chamou muita atenção Sim. da gente, porque a gente não tá mais acostumado com isso aqui no Brasil, né? De modo geral. Então foi uma das coisas que chamou bastante atenção. Mas as belezas naturais impressionam demais. Tenho certeza que a gente viu paisagens que...
Que não vamos mais ver porque já estão em modificação.
Também.
Por exemplo, nós fizemos todo o Vale Sagrado de Kombi. A princípio, nós fomos para lá com o intuito de fazer uma trilha a pé de 74 quilômetros durante 5 dias, que era uma chegada de Molepata, que é uma cidadezinha próxima a Cusco. Nós faríamos uma trilha a pé. O que aconteceu quando chegamos lá? Como pegamos uma época de bastante chuva e é uma baixa temporada... nós teríamos que fazer, vamos dizer, escalas para dormir em muitas comunidades ali do interior que têm hospedagem.
Uhum.
Nós chegamos lá e nos deparamos no primeiro dia que a gente faria, normalmente os turistas fazem de 16,80 a 19 quilômetros, nós nos deparamos com uma situação de que nós começamos a trilha com chuva, numa altitude assim onde nós temos 60% de oxigênio, já assim com um pouco de falta de ar. Eu senti mais a falta de ar que o Paulo, eu tive mais problema com a altitude que o Paulo.
Já sabíamos que a altitude seria um problema, acho que um pouco também nós subestimamos, a gente sempre pensa que não vai ser tão sério, e realmente foi, ele pega mesmo, ele faz com que a gente...
Canse muito rápido.
Canse rápido, perde as forças, é uma coisa bastante incrível.
E iniciamos fazendo essa trilha com chuva, carregando mochilas cargueiras, né? E daí, por cima de tudo, ainda da capa de chuva e de casaco, assim, nós estávamos com uma capa plástica. E isso fazia, era um lugar bastante frio, né? Porque nós estamos subindo, subindo, mas só que a gente estava suado de tanta coisa. E começamos a trilha. Quando vimos, os guias nos falaram que a gente encontrava pelo caminho, porque nós fizemos a trilha solo, começamos a trilha solo, que não teria essas hospedagens que seriam habituais.
Que até teriam, né? Não teria na distância que a gente imaginava.
A 29 quilômetros.
Nós tínhamos feito 6 quilômetros, em torno de 6 quilômetros, e o guia falou que nós teríamos que fazer no mínimo mais 21, 22, para encontrar um local de parada. E isso já era 1:30 da tarde. E a gente viu que isso não seria possível, porque à nossa frente já tinha uma subida de 4 quilômetros e a gente já vinha, naqueles 6 que a gente tinha feito, a gente já estava num estado assim de...
Que até poderíamos tentar, né? Se então, fosse os 16, mas não os 29, 20. Porque as hospedagens realmente, a gente encontrou muitas hospedagens, assim, que são de vamos dizer assim... De habitantes de lá que fizeram, não é uma coisa assim que entra um hotel 5 estrelas ali explorar, porque o lugar é inóspito, né? Nós não teríamos condições de fazer o 29 quilômetros.
Talvez sem chuva conseguissem.
Talvez sem chuva, né? A chuva sem dúvida atrapalhou bastante. Mas aí alteramos os planos, retornamos, né? Fomos
até o Lantaitambo, que é uma cidade dentro do Vale Sagrado, que era onde nós teríamos deixado a Kombi num estacionamento, né? Voltamos até lá, isso deu uns 120 quilômetros, nós pegamos um transporte particular, e daí resolvemos fazer, então, de Ollantaytambo, que só existe uma pequena estrada, e trem. E nós, ao invés de fazer de trem, nós resolvemos seguir de Kombi. Até desaconselhados por muitos, porque é uma estrada que é um peral enorme, né? Quando eu falo peral, não é o peral das nossas serras, nós estamos falando em Andes. E uma estrada assim que em alguns locais tem túneis para passar, em alguns locais tem a rocha, a flora por cima da estrada, né? Porque foi só... E daí resolvemos fazer essa estrada de Kombi. E daí eu falei que foi uma das últimas vezes que alguém viu essa paisagem, porque a estrada está em modificação e vai ser asfaltada.
Ah, daí perde a graça também.
Mas foi... esse trecho foi maravilhoso. E daí chegamos até Santa Teresa e resolvemos fazer isso... vamos dizer assim, no dia seguinte da tentativa da trilha, e acabamos chegando em Santa Teresa à noite, né, Paulo?
Eram 19 horas no horário de lá, né?
Porque pegamos...
21 horas no nosso horário, quando nós chegamos na cidadezinha, na base onde deixamos a Kombi, e ali não tem dali para Machu Picchu, Pueblo, que é a base para subir na Machu Picchu, são 12 quilômetros e não tem estrada. Esses 12 quilômetros são feitos de trem, é a única rota que tem, o único transporte que tem é trem e não tem estrada. Então, muitas pessoas fazem a pé esses 12 quilômetros, muitas mesmo, né? E foi o que nós fizemos a pé.
À
noite. Porque não tinha trem naquele horário. E o trem também, nós também ficamos, né, o que forçou a gente a fazer a pé também, o valor do trem.
Para os 11 quilômetros...
Pelo fato de não ter estrada, as pessoas se obrigam a ir de trem, né? Então, nós achamos um absurdo, assim, 57 dólares por pessoa para fazer 12 quilômetros de trem. Uma coisa fora do...
250, 260, mais, dá 300 reais.
300 reais para cada um para fazer 12 quilômetros.
Melhor então, é a pé. Já tinha subido 6 quilômetros a pé...
Daí fizemos a pé aquele trecho à noite, mas foi muito tranquilo, muito legal, muito divertido.
É, porque ali é onde a selva amazônica, né, a floresta amazônica peruana se encontra com os Andes. E nós fomos seguindo a linha do trem, e daí quando vai passando para os rios, aquele trilho é vazado, e não tem nada, né. E daí tu vai passando isso, e daí nós fizemos com duas lanternas, né. Eu tinha uma lanterna de cabeça, o Paulo tinha um foco.
Mas foi muito aventura.
Quanto
tempo vocês levaram para fazer isso?
2 horas e meia.
Foi rápido?
Duas horas e meia. E no, daí nós acabamos ficando 2 dias em Machu Picchu. A gente fez duas noites, na realidade. A gente fez a visitação num dia, que a gente retorna muito cansado. Nós resolvemos subir o Aina Picchu, que é aquela
montanha alta que aparece atrás de Machu Picchu nas fotos. Nós subimos até o topo lá. Fizemos uma trilha que nos permitia fazer isso, e lá também foi muito cansativo. O meu incentivo foi o seguinte, que meu marido disse assim, Gabi, vamos, porque quem morre na montanha, fica na montanha.
Sim, ninguém busca, né? Ninguém vai buscar.
É. Aí retornamos bastante cansados e optamos por ficar mais uma noite lá.
Para depois voltar a pé.
O local é bem turístico, tem bastante opção de restaurante, hotelaria, é bem, bem legal.
É lindo, mesmo. Machu Picchu Pueblo é um charme.
Então nós ficamos mais um dia e, no,
sem contar,
e na manhã.
Espiritualidade, né?
É. E na manhã seguinte nós retornamos a pé novamente.
Sim, mas aí R$1.000 de cada um que economizaram do trem dá para comer legal, dá para dormir legal e descansar.
Foi isso que nós pensamos. Não tinha fundamento, né, pagar esse valor para fazer 12 quilômetros de trem.
Não. 12 quilômetros então, é o quê? Quase aqui a Tapera?
Aqui a Tapera um pouquinho mais.
Não, tá bobagem.
Então fizemos esse retorno de manhã, daí caminhando devagar, no nosso ritmo, tirando muita foto, foi
apreciando, foi porque todo esse trajeto do trilho, a gente vai costeando também o rio Urubamba, que é um rio muito importante ali no Vale Sagrado. E a gente vai vendo muita coisa, né? Então é muito interessante, foi muito lindo. E Machu Picchu, quando nós chegamos lá, não tem o que descrever. Aquilo é uma sensação que tu só...
Só sendo estando
lá,
cada,
não tem...
Cada pessoa vai sentir de uma forma, né?
É.
Cada pessoa vai, como você disse, Mirella, essa questão da espiritualidade. Tem pessoas que vão sentir muito mais isso e vão ter necessidade de ter um contato maior com isso. A gente viu pessoas meditando lá dentro, em alguns locais, lá sentados, lá meditando. E, então, cada um vai sentir aquilo ali de uma maneira. Chama muito a atenção, muitos vão olhar aquele corte das pedras e começar e ficar imaginando como se colocaram pedras daquele tamanho, como
com
foi
aqueles
da,
cortes
com
de
aquele
encaixe,
corte, né, naqueles locais. É uma coisa, não tem, a gente não, fica
a gente, a gente na fica... volta nós sentimos muito o peso das pedras, né, porque nesses desvios ali que nós falamos, nós tivemos que tirar pedras do caminho, porque o que que eles faziam para os bloqueios da estrada? Parece assim, bloqueia a estrada, atravessa um caminhão. Não, eles derrubam um eucalipto, atravessa a estrada. Em outros locais, eles fazem uma fenda na rocha da montanha e derrubam as pedras tudo para o meio da estrada. E são pedras,
passar, né?
E são pedras enormes. E daí, nós tínhamos um lugar que nós tínhamos que passar, não tinha alternativa, nós tínhamos que abrir o bloqueio. Encontramos uma outra família que estava na mesma situação, era uma família de lá, e resolvemos tirar a mão, uma parte que desse para passar o veículo. Gente, daí chegou umas pedras grandes. Nós temos corda dentro da Kombi, nós fizemos assim um esforço entre as famílias ali, atamos em 2, 3 pontos a pedra para conseguir deslocá-la um pouco para o lado para conseguir passar. Então, é muito pesado. Daí tu fica imaginando como é que há quantos anos atrás, há 500, 600 anos atrás, eles faziam aqueles cortes perfeitos que eles faziam. Diz que é com fios de lã molhados, água e areia. E deles vão passando o fio de lã até atingir a perfeição do corte. E são, assim, ó, não passa uma navalha de gilete, uma gilete, aquela gilete antiga lá, não passa no meio, realmente. É impressionante.
Aprender, né?
É, não.
É, ou foram os alienígenas.
Como diz, alienígenas do passado.
Alienígenas do passado.
Mas eu acredito muito nisso.
Eu não duvido nada, porque vai saber. Não,
mas, enfim, eu acho que fica como lição, e a gente tem que deixar isso para quem nos ouve.
Essa humildade.
E também a sugestão para que, tendo a possibilidade, que vá conhecer. É uma coisa... todos os locais que a gente foi ali são impressionantes.
Sai um livro aí?
Não, a gente não gosta muito de escrever. Pelo menos eu não. Eu prefiro falar.
Ué?
Nós estamos com um canal no YouTube, né?
Ah, então pode.
Tem os vídeos ali, os Bigatons, é o canal, né?
Uhum.
E daí nós temos nas redes, no Instagram, canal Bigatons. E no...
Bigatons com N e S no final.
É, apóstrofe, que nem Flintstones.
Apóstrofe só no YouTube, né?
É, só no YouTube.
Bigatons no YouTube.
Uhum.
Tá.
E daí temos o Instagram e no Twitter.
Canal Bigatons aí no, no Instagram.
E no TikTok.
Isso, TikTok também.
No TikTok também.
Vocês são chique. TikTok.
Todas as nossas redes, então, a gente está botando material, ainda tem bastante vídeo para entrar, a gente está editando vídeos ainda.
Uhum. Eu não tinha internet boa assim para a gente, nem tempo hábil ali, porque às vezes nós dirigimos 2 horas. Né,
a última parte da viagem, pelo menos a última parte, a parte do retorno que envolveu o Peru e a Bolívia, a gente nem registrou muita coisa, porque registramos algumas fotos, alguns vídeos rápidos, porque foi um pouco tenso, assim, teve momentos que a gente andava ou ia passar a noite no interiorzão lá, né? Locais onde a Kombi chegou e não passou, e a gente teve que... E a Gabi foi pro Ebolé e eu fui empurrar. E era ou fazia isso ou não...
Ou ficava lá.
Ou tava lá até agora. Então, teve momentos ali que a gente deixou de registrar e que agora a gente conta e as pessoas dizem, bah, mas devia ter filmado. Não tinha como filmar. Tem momentos que não tinha como filmar.
Que
vão ficar só na nossa memória e a gente vai conseguir.
E servem de inspiração.
Mas, Mirelle, uma coisa assim para comentar: muita gente pergunta assim, Babs, como é que você virava numa Kombi? Bom, nós temos o Paulo, ele transformou atrás, quer dizer, nós fizemos isso, né? Mas o projeto dele, uma cama fixa, a gente não quis um banco que transformasse, então nós temos hoje lá dentro da Kombi uma cama que é maior que a de casal, até o nosso colchão é queen, que a gente adaptou para o recorte da Kombi, então é uma cama muito confortável. Embaixo dessa cama nós temos baús iluminados também, fica fácil ali que nós temos um guarda-roupa e outras coisas. Nós temos um guarda-roupinha menor embaixo da janela, assim, lateral, atrás do banco do motorista. E nós carregamos junto um porta-pote. Para quem não sabe o que é um porta-pote, é um vaso sanitário portátil, tipo um vaso químico, né? Onde tu tem uma quantia de água limpa e uma quantia daí do tonel ali de 20 litros, né? Tu retira dos lugares, é muito fácil. Então, nós temos um porta-pote e nós paramos sempre em camping ou, aqui no Brasil, em postos de combustível. Postos de combustíveis onde tem chuveiro. E nos lugares onde a gente não encontrava, por exemplo, um posto ou um camping, que nem lá em Ollantaytambo, nós ficamos num estacionamento, muito bom estacionamento. Nós vamos para um hostel e pagamos o banho. A gente pede, então, para utilizar a estrutura para o banho, para a ducha, né, que eles chamam. E daí a gente entra nesse local, toma banho, eles nos dão um quarto, a gente toma banho, né, e retorna. Então, não faltou banho todo dia, assim, de
noite. Tá no Peru, né? Não precisa tomar banho.
Apesar de que a gente podia entrar no ritmo,
não tinha problema.
Mas a gente conseguiu se organizar bem quanto a isso. No Brasil, para entender o roteiro que a gente fez, a gente subiu a Mato Grosso do Sul, então atravessamos Santa Catarina, o oeste do Paraná, e a nossa segunda noite, por exemplo, de jornada de ida, foi em Bonito. Realmente é um lugar turístico que vale a pena, é lindo, é maravilhoso, é indescritível em termos de belezas naturais, é um lugar que vale a pena. Eu sei que muitos aqui já foram para lá, vale muito a pena. Vale muito a pena o lugar de uma praia fazer, né, Paulo, às vezes um ano ali fazer Bonito, né? Que é o Jardim, toda aquela região lá é maravilhosa, sem contar que a gente vê também muitas lavouras bonitas, o Mato Grosso do Sul é muito bem cuidado. Daí nós atravessamos a fronteira por Corumbá, a fronteira com a Bolívia, e atravessamos toda a Bolívia, e passamos em muitas cidades lindas da Bolívia, que também tem, nós passamos por Santa Cruz de la Sierra, que foi a primeira cidade grande que nós passamos, depois nós passamos por Cochabamba, que é um charme, é uma cidade grande, assim, muito bonita. Até não tem um shopping grande na cidade, é uma cidade enorme, mas tem muitos lugares bonitos, boa comida. Ficamos num camping maravilhoso, assim, de revista, que até já foi para a revista de arquitetura, né? Eles têm uma arquitetura toda natural, tu toma banho num chuveiro, assim, todo chique, todo bonito, assim, no meio das plantas, assim, ó, é a coisa mais linda, uma arquitetura orgânica. Depois de Cochabamba, passamos em La Paz, que na verdade a gente, pelo roteiro, a gente passaria na lateral. Na volta, nós pousamos uma noite em La Paz, que é a capital da Bolívia, assim, lindíssima. Todas as cidades de lá, para vocês imaginar, é como se fosse, vamos utilizar, mas imagina isso antigamente, é uma cratera de um vulcão antigo. Então, ela é toda rodeada de montanhas e fica num buraco, né? E tu desce. E para chegar em La Paz, esse foi o mais fundo que nós descemos, né? Descemos muito, muito, muito. E chegamos lá, depois nós tínhamos que subir tudo aquilo de Kombi. E foi ali que realmente nós começamos a sentir problema com a Kombi, e era em função do combustível. Porque o combustível bom, eles não vendem para estrangeiros. O combustível lá é 3,74 bolivianos. Que isso vale daria... Quanto? O boliviano vale menos que o real, né?
Pros, 90 e poucos centavos. Né?
É, o boliviano. E para os estrangeiros é 9,84. O combustível comum. E daí o combustível que eles chamam de etanol, que na verdade é a gasolina com a mistura correta de etanol, é se eles não, eles, os postos são proibidos de vender para estrangeiros. E a gasolina comum deu problema com a nossa Kombi, até por não abastecermos os postos, digamos assim, nos que tinham na estrada, porque tem muito pouco posto de combustível em estrada. E daí nós acabamos colocando nesses grifos do interior, que não tem bandeira, um combustível ruim. E até nós conseguirmos reabastecer depois e convencer alguém a nos vender esse combustível melhor, para nós conseguirmos fazer a Kombi estabilizar, andar, foi também uma saga, né? Nossa saga boliviana também. Bom. E no retorno, nós tivemos o problema daí em Santa Cruz de la Sierra, também com paradas, porque o presidente da Bolívia mandou prender o governador, né?
O opositor, né?
O opositor, que era o antigo presidente de Santa Cruz de la Sierra. Então, eles também estão com protestos, com filas quilométricas de caminhão. E lá nós também tivemos que pegar alguns desvios.
É, tá bem complicada a política, no geral, eu acho.
América Latina tá complicadíssima.
Tá bombando.
A gente viu coisas, viu e conversou com pessoas e...
Bom,
fica um pouco indignado, mas... Isso
mas é, aproveitar a viagem, tá tudo lá no YouTube, tá tudo lá no Insta, né?
Nos nossos canais particulares, no Facebook, no Instagram, nós estamos... Tem muitas...
Estão bombando, né? Estão bombando. Eu quero agradecer a vocês pela gentileza de ter vindo aqui. E... Bom, mandaram as fotos para a Tânia, algumas fotos? Mandou?
Sim, ela já tem acesso.
Já tem acesso, uhum. Então ela vai colocar, mesmo de férias, né? Tenho certeza que a Tânia já está colocando por ali. Quero agradecer a vocês por ter vindo aqui e dizer que adorei esse papo aí. Vou acessar lá, porque eu também quero ver essas coisas diferentes. Porque eu acho que o turismo, ele é muito bom a gente ver aquilo que é bonito. Mas a gente, para conhecer, a gente tem que ver o resto também, né?
Então, é isso aí.
Muito obrigada a vocês, agradeço muito, e sempre de portas abertas aqui para a gente conhecer essas histórias aí. E temos que marcar uma outra vinda de vocês para a gente conhecer um pouquinho mais essas histórias. Muito obrigada.
Ótimo, nós que agradecemos. Obrigada, né, e que venham novas viagens, com certeza virão. A gente vai fazer agora nossa... Deixar sentar a poeira aí e daqui a pouco...
E pensar no próximo.
Daqui a pouco a gente já está montando alguma coisa. Um pouco menos tensa, né? Mas vamos adiante. A gente montou uma Kombi para isso, né? Então...
Isso aí.
É, então tá bom. Vamos marcar uma pelos interiores aí do Brasil, vamos ver o que acontece.
E o pessoal de Espumoso que fica convidado a nos acompanhar e de repente se encorajar de fazer as aventuras assim, porque vale muito a pena. É muita história para contar.